E eu queria que vocês abrissem comigo a palavra de Deus em Mateus capítulo 4. Vamos para a palavra já. Mateus 4, versículo 4. E o texto diz assim: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Então, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Eu vou pegar apenas esse versículo, e hoje eu queria encerrar essa série, irmãos, trazendo para nós algumas verdades e algumas aplicações também. Na primeira semana, há duas sextas atrás, eu falei a respeito do texto, que é Tu, porém, é um texto onde Paulo está falando para Timóteo. Timóteo era um pastor jovem, pastoreava uma igreja na cidade de Éfeso, e aquela cidade de Éfeso estava toda corrompida. Pensa você morar numa cidade cheia de problemas diversos, principalmente de idolatrias e também de questões sexuais. Então, existiam muitos problemas sexuais, muita depravação sexual naquela cidade de Éfeso, e tinha tantos problemas. E muitas pessoas começam a perder o primeiro amor naquela igreja. Muitos que se converteram na igreja de Éfeso, eles se perderam. E Timóteo começa a desanimar também. E aí Paulo então diz para Timóteo: Timóteo, olha, está tudo ruim, a cidade de Éfeso está vivendo grandes desafios, tu porém, permaneça na palavra de Deus, permaneça nas sagradas escrituras, permaneça no evangelho, para que você também não possa se perder igual a outras pessoas. E aí, irmãos, na semana passada, eu falei a respeito de distúrbios alimentares, só que comparando isso com as escrituras. Eu falei sobre o quê? Que quando nós deixamos de ler a Bíblia, a gente pode estar passando por uma situação de anorexia bíblica. E o que é isso? São pessoas que muitas vezes nós temos, pessoas que têm comida, têm acesso à comida, mas ela não tem apetite para comer as coisas. Então, mesma coisa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento. E o alimento às vezes está disponível, mas nós não temos apetite para se alimentar da palavra de Deus. Falei a respeito também da inanição. Inanição é alguém desnutrido. Inanição é alguém que não come nada. E que essa pessoa começa a ter fome, fome, fome. E ela vai se deteriorando a ponto de perder força, a ponto de não ter mais energia para fazer nada. E eu falei também do fast food. E o fast food é o quê? É aquelas pessoas, muitas vezes, que só lê um texto, lê na semana, ele para e ele só abre, lê um versículo bíblico, ou é aquela pessoa que assiste um vídeo no YouTube, de 5 minutinhos ali, só para poder, olha que legal esse vídeo. São pessoas que só comem comidas assim, come da palavra de Deus, mas ele só come um pouquinho, mas ele nunca come comidas saudáveis. E quando você se alimenta só de fast food, imagina você comendo hambúrguer a semana inteira no McDonald's. O momento que você come um hambúrguer é maravilhoso, é ou não é, gente? O momento que você come um sandubão, você fala, nossa, que sanduíche gostoso. Ontem eu estava com o Denis, eu e o Denis, a gente estava comendo um sanduíche, né, ele pediu um cachorro quente, ele foi tímido, eu pedi um sandubão. E o sanduíche, quando você come na hora, é gostoso demais. Só que passa um tempo depois, você sente fome, ou senão você sente um revertrez também, porque aquela comida não faz bem. E a mesma coisa aí na palavra de Deus. Fast food não sustenta a nossa vida. E aí eu trouxe a ideia da gente poder o quê? Termos fome da palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus. E hoje eu quero encerrar essa série falando a respeito desse versículo. Que é, e qual que é o contexto disso? Jesus estava iniciando o seu ministério. E ele está, o Espírito Santo o envia para o deserto para que ele seja tentado por Satanás. E o texto vai dizer que Jesus então, ele vai, cheio do Espírito Santo, ele vai para o deserto. E ele fica 40 dias. E chegando já no 40 dias de Jesus sem comer, de jejum, Satanás então aparece para Jesus. E Satanás então, ele vem tentar Jesus. E a tentação, gente, é de acordo com a cobiça do nosso coração. Se eu e você cobiçamos alguma coisa, qualquer coisa que seja, o diabo vai nos tentar nessa mesma área. E naquele momento Jesus estava sendo tentado. Por quê? Porque Jesus, humanamente falando, estava com fome. e ele estava com fome de comer alguma coisa. E Satanás espera um momento estratégico para tentar acabar com a vida de Jesus, para fazer Jesus pecar, para fazer Jesus cair em tentação. E Satanás então chega para Jesus e diz: Jesus, transforma essas pedras em pães e coma, para matar a sua fome. E Jesus então vai responder o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí nós vemos que em dois momentos, mais dois momentos, Satanás, ele tenta novamente Jesus, e Jesus responde duas vezes com a palavra de Deus. Jesus estava o quê? Respondendo às tentações, respondendo ao inimigo, trazendo a própria palavra de Deus. E é isso que nós precisamos. Precisamos de vencer as nossas tentações convictos, com a nossa mente literalmente ligada à palavra de Deus. E aí, eu queria só pôr mais um versículo para a gente continuar aqui. Quer dizer, eu não pus esse texto. João 1, do 1 ao 3, vai dizer assim: no princípio, era aquele que é a palavra, Jesus no caso. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então deixa eu dizer para mim e para você. Jesus, ele, primeiro ele fala que nem só de pão vive o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Mas agora João está dizendo que Jesus, ele é a palavra. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele é, ao mesmo tempo que Jesus é o próprio Deus, mas Jesus é a própria palavra de Deus aos nossos corações. E nós precisamos ter uma caminhada de fé, gente, uma caminhada que ela seja espiritual. A nossa relação com Deus, a maneira com que nós nos relacionamos com Deus, é através da nossa vida espiritual. Nós, quando Satanás ele peca, desculpa, quando Adão peca, a queda vem, o que que acontece? Satanás, Adão, ele é separado de Deus, e o quê? E ali no caso está falando do espírito de Adão. O espírito de Adão se relacionava com o espírito de Deus, mas agora aquilo foi quebrado por conta do pecado. Mas gente, algo que está acontecendo aqui, mas em Cristo Jesus, nós, ao sermos uma nova vida, hoje nós temos acesso ao Pai de maneira direta. E isso acontece o seguinte: Jesus está dizendo para mim e para você, hoje o nem só de pão está relacionado às coisas desse mundo também. Está relacionado a gente ter uma vida de querer experimentar da vida apenas de acordo com as circunstâncias da sociedade que está à nossa volta. Mas Jesus está dizendo: olha, você que está em Cristo Jesus, você precisa se alimentar da palavra de Deus. Por quê? Porque isso renova a nossa mente. Isso faz eu e você termos uma visão muito ampla do lugar de onde nós estamos. Quando nós somos alimentados pela palavra de Deus, irmãos, nós somos encorajados em Deus a fazer o que Deus quer para nossas vidas. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós calamos as outras vozes e a própria voz do nosso coração, para que nós possamos ouvir o que Deus pensa sobre nós. E o que que Deus pensa sobre nós? Irmãos, aquele que está em Cristo, Deus olha para mim e para você e nos vê o quê? Justos. Aquele que está em Cristo, Deus olha para mim e para você e nos vê, sabe como? Inculpáveis, irrepreensíveis. E Deus nos olha também de maneira o quê? Santos. Onde está isso, Tiago? Colossenses capítulo 1, versículo 21 e 22. Lá está dizendo que aquele que caminha, aquele que em fé caminha com Cristo, Deus, ele olha para nossas vidas e ele nos vê como inculpáveis, irrepreensíveis, santos. E nós precisamos ouvir, irmãos, quem nós somos em Cristo. Isso precisa ser algo todos os dias. Isso precisa ser algo para que a nossa mente esteja todos os dias entendendo quem eu sou em Cristo Jesus. Por quê? Porque o meu coração diz que eu sou alguém santo, gente. normalmente? Não. O meu coração diz que eu sou alguém justo? Porque eu não sou justo por mim mesmo. O meu coração, a minha mente, olha para a nossa vida, imagina se colocasse aqui nesse telão tudo o que você pensa a semana inteira, em uma semana. Os seus desejos sexuais, as suas vontades, as motivações do seu coração, os sentimentos que você tem a semana inteira. Imagina se tudo isso colocasse aqui nesse telão e fosse exposto tudo. Você ia se ver justo? Olhando para você, por você mesmo. Não, eu sou justo. Não, eu sou santo. Não, eu sou alguém irrepreensível. Eu sou isso. Não, nós não somos. Olhando por nós mesmos, pela nossa ótica, nós não somos. E aí, quando vem as tentações, e aí quando as tentações elas são lançadas na nossa frente, se nós achamos que não somos filhos de Deus, que somos pecadores mesmos, o que vai acontecer, irmãos? Ah, eu já sou pecador mesmo, então deixa eu seguir isso aqui. Por isso que Romanos 12, 2 vai dizer, e não vos conformeis com este mundo, não vos amoldeis ao padrão deste mundo, não siga a maneira como esse mundo pensa das coisas, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, e é um processo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para experimentar da vontade de Deus, a nossa mente precisa estar sendo renovada pelas Escrituras. Em 1 João, João está dizendo, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Mas de onde que ele tirou isso? Mas aí ele continua, porque a palavra de Deus permanece em vós. Então à medida que, irmãos, deixa eu explicar aqui isso que eu vou falar. É muito ruim quando um coach mistura o coach com teologia. Não dá muito certo. Coach tem o seu lugar, amém? Coach tem o seu lugar. E é muito bom ter coach, ouvir algumas coisas muito legais. Coaches na área financeira, coach na área de organização de casa. Existe coach hoje para várias coisas. E é muito importante. Coach de saúde. Pessoas que nos direcionam aqui, né, que ensinam em várias áreas, na educação financeira e por aí vai. E é muito importante. Só que misturar coach com as Escrituras não dá certo. Porque as Escrituras vai para uma outra ótica. Mas aonde eu quero chegar com isso? Só que se você entender melhor, nós precisamos desse Deus, e a palavra coach é o quê? É treinador. Em inglês é o quê? Treinador. E nós precisamos enxergar esse Deus, que é o nosso Criador, como esse que guia o nosso coração, que nos treina, mas Ele fala ao nosso coração a verdade. Ele nos guia por um caminho saudável. E ainda que os caminhos sejam tortuosos, Ele não nos deixa cair. Quantas vezes eu tive tantas dúvidas sobre a minha identidade? Quantas vezes? Mas quantas vezes, quando eu corro para o Senhor, a minha identidade, eu sou filho de Deus. E eu não esqueço uma vez do Kaká, uma reportagem que eu vi do Kaká, jogador de futebol. O Kaká, em 2007, irmãos, ele ganhou de melhor jogador do mundo. Jogava no Milan. Ele era o craque. 2007. Em 2008, ele foi vendido para o Real Madrid. Ele e o Cristiano Ronaldo. E o Cristiano Ronaldo e ele vieram para ser, né? Tipo, dois craques chegando no Real Madrid. E aí, quando os dois chegam, ele era melhor do mundo em 2007. Só que em 2009, sabe o que estava nas páginas de todos os jornais, de revistas da Espanha e do mundo? Kaká, a pior contratação da história do futebol. 2009. Por quê? Porque ele custou muito dinheiro, mas quem é do futebol aí, ele se machucou muito no Real Madrid. Ele ficou no banco. E quando ele se machucou, e quando ele voltava a jogar, ele machucava novamente. Então o quê? Investiu muito dinheiro no Kaká e ele não deu resultado. E o Kaká nesse tempo, eu não sei como que ele está hoje, mas nesse tempo, né, ele firmava, cristão, homem de Deus, ele, né, falava lá ser homem de Deus. E aí, na entrevista, ele falando desse momento da vida dele, peraí, eu sou o melhor do mundo, ou eu sou a pior contratação do mundo? Quem eu sou? O mundo disse em 2007 que eu sou o melhor do mundo. Mas o mundo está dizendo agora que eu sou a pior contratação de todos os tempos do futebol. O que que eu sou? E ele falou que ele estava nessa guerra de identidade. Quem eu sou? O que que o mundo está falando sobre mim? E ele disse que parou e ele foi buscar Deus. Porque ele estava muito em crise. E Deus lembrou ele. E ele, aí ele sai do quarto dele dizendo o seguinte: eu não sou nem o melhor do mundo, e nem o pior. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E isso para mim, me basta. E ele entendeu que a partir daquele dia, não importasse o que a mídia falaria sobre ele, não importava as coisas, importava o que que Deus pensa sobre ele. Deus era a pessoa principal para o coração dele. E quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, gente, quem que eu quero que, quem, é de quem que eu, é para você, Deus, quem que eu sou? Por exemplo, eu e a minha esposa, por mais, vão dizer que você, a sociedade inteira chega para o Thiago Guedes e fala: não, Thiago Guedes, você é um ótimo pastor, você é top de linha, ou se não, ô pastor, você é um sem vergonha. Mas você concorda comigo que a pessoa que mais me conhece, quem que é a pessoa que eu mais amo hoje? Minha esposa. É ela. Quem que você pensa, quem eu sou para você? De pessoa é ela, mas quem eu amo mais de todos é Deus. Só que Ele me conhece mais do que todo mundo. Deus me conhece mais que a minha esposa. E Ele está dizendo que eu sou filho amado. Mas aonde que eu renovo isso todos os dias? Porque a gente esquece todo dia isso. Mas que a gente possa renovar a nossa mente. E todos os dias eu preciso voltar para as Escrituras, irmãos. Porque é nas Escrituras que a minha mente é renovada. A minha identidade é fortalecida novamente a dizer: eu sou o que Deus pensa sobre mim. A gente está num grupo, né? A gente está lendo Bíblias aqui, né? Vários aqui estão nos grupos de leituras bíblicas. E a gente tem lido o livro de Mateus. E todos os dias lendo o livro de Mateus, todos os dias, na hora da leitura, e eu digo para vocês que tem dia que eu não quero ler. Tem dia que eu... ah, não, tenho tanta coisa para fazer hoje. Irmãos, eu nunca... tem aquele desejo assim, não, eu vou ler porque eu estou desejando isso. Mas na hora que eu leio, que alimento. Eu precisava desse alimento. E eu queria só trazer para nós algumas estatísticas que eu peguei essa semana. Conseguiu o vídeo? Antes de passar aqui, eu queria que, coloque o vídeo por gentileza. Eu queria que vocês assistissem esse vídeo comigo rapidamente.
There was a recent study by the Center for Bible Engagement where they polled 40,000 There was a recent study by the Center for Bible Engagement where they polled 40,000 general population in the US from 8 to 80 and they just wanted to see how we are engaging with scripture.
Right.
And they discovered something that actually became kind of the profound discovery of the entire study. They weren't even looking for this, and this is kind of became the highlight of the study.
Right.
When we're in the scripture one time a week, and that could be church on Sunday, that's pastor saying you open your Bible, we hear the message, one time a week had negligible effect on some key areas of your life. So I'm going to spell that out more here in a moment. Two times a week, negligible effect. Now at three times a week, there was a blip on the map, like there was a heartbeat. Something happened, again, a heartbeat.
Okay.
But here was the profound discovery. When we're in the scripture four times a week, it literally spikes off the chart. You would expect that it'd be one, two, there'd be a gradual incline on the effect and impact that would have in your life, but it was literally one, two, three, four, something radically happens.
Okay, you got my curiosity.
To this extent.
What kind of behavior is being affected?
Feeling lonely drops 30%.
Wow. Four times a week in the
Bible.
Four
times a week in the Bible.
Okay.
Anger issues drop 32%. Bitterness in relationships, marriage, a relationship with your kids, and so on, drops 40%. Alcoholism drops 57%. Feeling spiritually stagnant. You know, if there was one area when I'm talking with people that they'll be honest about, is they just feel spiritually stagnant. Ask them the question, how much time are you spending in scripture? If they're in the scripture four times a week or more, it drops 60%.
Wow.
Viewing pornography drops 61%.
That's very important.
Now, on a flip positive side, sharing your faith jumps 200%.
Wow.
Because you have a confidence in God's word. And then discipling others jumps 230%.
That's amazing right there.
Obrigado,
there was a Dennis. Recent study.
Deu para entender, gente? Aqui está falando, e é o que exato, olha só, pensa só, na semana, imagina você, nós nos alimentamos todos os dias, fisicamente falando, e esse Jesus está dizendo, nem só de pão vive o homem, e nós comemos, e nós precisamos de ter boas alimentações, você concorda, para a gente ter saúde? Para a gente fazer as coisas, para a gente ter energia, precisamos ter uma dieta balanceada, nós precisamos ter, comer fruta, precisamos tomar água, precisamos ter uma boa alimentação, né? Precisamos fazer exercício físico para que nós possamos ter saúde, e isso é tão bom, é ou não é terapia para muita gente, academia, né? O Paulinho aí faz futebol, por exemplo, quantas pessoas que fazem esportes, aquela coisa toda, você que às vezes está ali numa dieta, isso faz a gente ter mais vigor para as coisas. A gente parece que dá mais vida. É ou não é, gente? Dá mais vida. Agora imagina fazendo isso com a palavra de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Olha, essa maturidade espiritual que eu quero que vocês tenham, essa identidade de vocês emocionalmente falando, de ser clara de quem são vocês, para que na hora da tentação você saiba quem eu sou. Resistir ao diabo, quando o diabo te acusar de alguma coisa, eu sei quem eu sou. Eu sei o que Cristo fez pela minha vida. Eu sei que eu fui perdoado pelo sangue de Jesus. Ei, eu sou convertido, eu sou uma nova vida. E o inimigo muitas vezes vai nos acusar, gente, porque esse é o papel de Satanás, acusação. E ele quer nos colocar para baixo, ou muitas vezes o nosso próprio coração está frustrado, desanimado. É o que Jeremias vai dizer: maldito o homem que confia no homem. Mas o que ele está dizendo? Aqui não está relacionado a confiar só no outro homem. Jeremias não está dizendo aqui, ó, não, maldito Tiago Guedes que confia no Davi. Jeremias está dizendo: maldito o Tiago Guedes que confia nele mesmo e também no Davi, no sentido do coração humano, porque o coração do homem é perverso. O coração do homem, e não só do outro homem, do que está do outro lado, não, do nosso coração humano. Quando nós confiamos no nosso próprio coração, gente, o que é isso? É confiar nos nossos desejos, é viver uma vida baseada em prazeres, é viver uma vida baseada no que o meu coração quer, o que os meus sentimentos querem. Estamos vivendo um período de polarização política total, Porque o que importa hoje não são mais as palavras do que os políticos estão dizendo. Ô, gente, é algo que já envolve o quê? O coração das pessoas, a ponto de termos ódio por nossos familiares. A gente tem ódio por nossos familiares se eles estão votando contra o nosso candidato. Porque a gente está vivendo uma sociedade que as pessoas vivem somente pelo que sentem. O que sente é mais importante do que qualquer coisa. Mas aí vem Cristo, trazendo sobriedade para nós, dizendo: ei, nem só de pão vive o homem. Viva daquilo que Deus pensa sobre você. Viva sobre o que Deus tem para você. E Deus diz em Jeremias, que Ele tem caminhos para nós, o quê? De futuro e de esperança. Isaías 55 vai dizer que os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. E o próprio Deus disse para Jesus: tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E é nessas palavras que Jesus começa o seu ministério. Jesus começa o seu ministério sabendo que o Pai o amava. Que o Pai se alegrava no Filho. Irmãos, que a gente não perca a nossa identidade. Que a gente viva de maneira leve, não pesada. E aí, eu coloquei aqui alguns fatos. Olha isso. Apenas um terço dos evangélicos frequentam uma igreja e lê a Bíblia todos os dias. Muitos evangélicos, isso aqui é da Guia-me, a fonte é Guia-me, a instituição que eu li, a fonte. Muitos evangélicos que frequentam a igreja regularmente são inconsistentes na leitura e reflexão da Bíblia. Próximo. Apenas um terço dos entrevistados que frequentam uma igreja evangélica regularmente, apenas um terço dos entrevistados que frequentam uma igreja evangélica regularmente, 32% lê a Bíblia todos os dias, outros 27% lê algumas vezes por semana. Um grupo menor, 12%, lê apenas uma vez por semana, 11% algumas vezes por mês, e 5% uma vez por mês. Outros 12% admitem que raramente ou nunca leem a Bíblia. Próximo. Entre os fiéis que dizem ler a Bíblia todos os dias, 51% pensam nas verdades bíblicas durante o dia. Olha que legal. Entre aqueles que leem a Bíblia algumas vezes por semana, 32% dizem o mesmo. Isso cai para 20% entre os que leem as Escrituras uma vez por semana, ou algumas vezes por mês. E 9% entre os que leem uma vez por mês, ou menos. E o próximo. A fonte agora mudou. Volta. Christian Today. 26 milhões de pessoas pararam de ler a Bíblia regularmente durante a Covid-19. Próximo. E aqui é os dados que eu coloquei a respeito do vídeo. E o vídeo fala que quando você tem uma leitura bíblica constante, né, de 4 vezes para cima por semana, o seu sentimento de solidão cai 30%. Problemas com raiva caem 32%. Amargura em relacionamentos entre pais, filhos e cônjuges caem 40%. Alcoolismo, 57%. Sentimento de estagnação espiritual cai 60%. E contato com a pornografia cai 61%. E, de maneira positiva, quando uma pessoa tem contato com as Escrituras, com a Bíblia, 4 vezes, pelo menos na semana, aumenta-se em 200% o desejo daquela pessoa de pregar o Evangelho para outras pessoas. 200%. E pessoas que leem a Bíblia, têm acesso às Escrituras, leem pelo menos 4 vezes por semana. Essa pessoa tem 230%, aumenta o desejo dela de ser discipulada, de crescer em comunhão com outras pessoas. Ontem eu estava comendo sanduíche com o Denis, né, para quem conhece o Denis, esses dias ele e o Davi me ajudaram muito, porque eles foram meus meus motoristas, mas me acompanharam, porque eu fui dar aula num seminário, e eles me ajudaram muito esses dias, e foi bom, porque a gente conversou bastante, né? E eu estava conversando com o Denis ontem, ele estava comigo, e aí o Denis me falou algo que eu falei assim, que legal. Só que ele me falou de maneira despretensiosa, a gente estava conversando normal, comendo e tal, e ele falou, ou, tem quantos anos, 4 anos de convertido? 5 anos. Ele falou, tem 5 anos de convertido. E desde que eu me converti, Thiago, eu acho, e não estou falando por orgulho, nada sobrando nada disso. Eu li a Bíblia todos os dias, desde quando eu me converti até hoje. Todos os dias eu li a Bíblia. Ele começou a caminhar numa igreja que tinha problemas das escrituras. Tinha alguns problemas, alguns desafios. Ele caminhou numa igreja que não era muito saudável biblicamente em alguns aspectos. Mas ele tinha tanta fome de ler as escrituras. E Deus foi direcionando ele para ele poder caminhar com outras pessoas que pudessem. Para saciar essa fome dele. Hoje ele faz seminário. Fome. Eu quero conhecer mais de Deus. Eu quero conhecer mais desse Deus. E eu peguei isso como exemplo. Falei, que legal. Que a gente possa ter fome pelas escrituras. Que a gente possa querer, irmãos, estar. Que a gente precisa. E aí eu digo para vocês, que a gente grite socorro. O que é isso? Se a gente tem tido dificuldade para ler a Bíblia, para orar. Que a gente fala, irmão, vamos ler junto? Você me ajuda? O propósito dos grupos que nós fizemos aqui é para isso. E se você que não está em nenhum grupo, mas você quer, me procura no final. Para a gente poder incentivar um ao outro a ler as escrituras. Para a gente orar junto. Porque para ser crente, gente, e quando eu falo para ser crente, para viver com Deus, para viver um relacionamento saudável com Deus, é necessário. É necessário, é necessidade. Já passou da hora da gente viver esse cristianismo balela. Já passou da hora de vivermos como... ninguém lê. Gente, já passou da hora da gente poder passar dessa fase. Ninguém lê, então não vou ler. Passou da hora. Passou da hora da gente poder elevar o padrão. Vamos elevar o padrão, gente. Vamos elevar o padrão de pessoas que amam a Jesus de todo o coração. Vamos elevar o padrão da sociedade. Mas você não lê? Não, mas eu leio todo dia. Vamos orar, mas não no sentido religioso. Não no sentido assim, eu tenho que ler. Não. Eu quero conhecer mais a Deus. Eu quero renovar a minha mente. Eu quero buscar viver uma vida cada dia mais leve. E como ler as escrituras, todos os dias, querer ter fome, e ainda que eu não entenda, essa é a beleza da igreja, procure pessoas mais maduras que você para te instruir, e eu falo porque eu tenho pessoas, eu leio coisas, gente, que muitas vezes eu não entendo nada daquele texto, e aí eu vou no Bruno, eu vou no Pipe, eu vou no Clélio, você me explica isso aqui que eu não entendi nada, não entendi nada desse texto. Eu tenho dúvida várias vezes, mas eu quero aprender. E que a gente possa ser homens e mulheres que conhecem a palavra. Que a gente possa agarrar e obedecer as palavras de Jesus. Jesus, sabe aquele conselho que você me deu, Jesus? Sabe aquele conselho que você deu para a gente, nem só de pão? É isso! Eu peguei essas palavras, Jesus, e eu segui você, Jesus. Você é meu coach perfeito, Jesus. Você é meu treinador, porque você me disse para seguir as palavras das Escrituras. E que a gente se agarre nisso, irmãos. Não espere você ficar doente, espiritualmente falando. Não espere você se distanciar de Deus. Não espere a sua alma estiver perdida. Não. E se você está sem forças para ler a Bíblia, pede ajuda. Grita socorro para o irmão. Mas que a gente não chegue a morrer por inanição. bíblica. Que a gente não morra por anorexia. Que a gente não morra por bulimia bíblica. Mas que a gente cresça. Que a gente viva. Que a gente experimente da beleza do Evangelho, gente. E eu termino aqui dizendo, Jesus, João disse, Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra. Então, se alimentar das Escrituras, é se alimentar de Jesus. Amar Jesus, é amar a sua palavra. É mergulhar nesse mundo aonde Cristo é o nosso Deus, o nosso Senhor. E aonde a gente sabe, a gente se desliga das coisas desse mundo assim, sabe? Não de maneira bitolada, nada disso, mas de maneira leve. Aonde você que tem vícios em alguma área, gente, deixa a palavra ser água. Água em você, deixa a palavra de Deus limpar você. É isso que Jesus disse em João, na oração sacerdotal. Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus está dizendo isso, gente. Santifica-os na verdade. Que a nossa santidade seja uma santidade baseada na verdade de Deus. E que nada mais importe, gente. Que a gente se agarre às palavras de quem Deus pensa que nós somos. É isso que nos faz ser fortes. E que a gente cresça, que a gente amadureça nesse conhecimento. Eu digo para vocês, conhecer Jesus só sentimentalmente, só por experiências emocionais, é muito pouco. É nada praticamente. Porque a maneira que Cristo mais se revela é por meio das Escrituras. Então, as experiências são maravilhosas. É muito bom ter experiências emocionais com Jesus. Mas a nossa relação não pode ser só baseada nas emoções. Tem que ser também de maneira racional, também pelas Escrituras. E a gente vai conhecer um Jesus que a gente vai viver por convicção em cima dele. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Nós vamos ter os pequenos grupos agora, mas eu queria orar. Eu queria que nós orássemos. E eu queria que você fizesse a sua oração. Mas orar o quê? Eu queria que você falasse com o Senhor o que que você quer em relacionado às Escrituras. Você quer isso mesmo? Sabe, será que você quer? Deus, eu quero ser alguém que conhece o Senhor, que tem fome em conhecer o Senhor pela palavra. Deus, eu quero te conhecer mais e mais. Eu quero abrir o meu coração todos os dias. Eu quero ser alguém que te conheça de maneira emocional, mas também pelas Escrituras. Me dê fome. Se você não tem fome, pede fome para Jesus. Mas eu queria que você fizesse essa oração. Para que se alimentar de Jesus seja algo comum na sua vida a partir de hoje. Faça a sua oração. Queira se alimentar de Jesus todos os dias. Queira, a palavra dele está entre nós. Ah, Senhor, aqui está a tua igreja, Deus. Aqui está o teu povo, Senhor. E a minha oração nessa manhã, nessa noite, Pai, que a gente volte a ser cristãos raízes. Raízes. Ah, Deus, que a gente olhe, que a gente... Os nossos pais, os nossos avós, eram pessoas que sentavam na cabeceira assim, que sentavam na mesa, e eles liam a Bíblia todos os dias. Os nossos avós, homens e mulheres que amavam a Deus, eles liam a Bíblia porque eles tinham tanto prazer em te conhecer lendo as Escrituras. mas a juventude, a geração de hoje, parece que começou a se perder em tantas coisas, Deus, mas que a gente volte às antigas práticas, que assim como Paulo disse para Timóteo, ei Timóteo, tu porém, permaneça nas Escrituras, permaneça na Palavra de Deus. Ah, Jesus está dizendo para mim e para você, meu irmão, ei, eu santifico-o, eu quero te santificar na verdade da Palavra de Deus. Jesus está dizendo para mim e para você, eu sou o Verbo, eu sou a Palavra que se fez carne e habitou entre vocês. Jesus está dizendo para mim e para você, ei, nem só de pão vive o homem. Ei, não apenas gaste tempo na academia, não apenas gaste tempo se alimentando de coisas saudáveis no seu dia a dia, não, mas também se alimente da minha Bíblia, da Palavra. Se alimente daquilo que eu tenho para te dar, porque as minhas palavras, elas mudam o seu interior, as minhas palavras sobre você, elas te renovam, ainda que o inimigo venha dizer para você mentiras, você vai responder sempre nas Escrituras. Se alimentar da palavra te fortalece para o dia mau, se alimentar da palavra de Deus te fortalece no dia da tentação, para que você não caia. Ah, Deus, vimos aqui as estatísticas, Senhor, de pessoas que leem a Tua Palavra, Deus, de como drasticamente a solidão é distanciada de nós, Deus, as brigas, as raivas, ah, Deus, aqueles que têm contato com a pornografia, essas coisas começam a ir saindo de nós, por quê? Porque a Tua Palavra é água, água que limpa o nosso coração, Deus. Ah, Senhor, que a gente nunca perca essa essência, que a gente possa crescer, que a maturidade que a gente venha ter, é maturidade em te conhecer, Senhor. O Senhor mesmo disse que essa é a vida eterna, que te conheçam a ti. É isso que vamos fazer na eternidade, conhecer o Senhor eternamente. E que a gente queira te conhecer aqui hoje, Deus. Que a gente não se distraia, que a gente não se distraia com os valores desse mundo, que a gente não se distraia com tantas coisas, Pai, mas que a gente volte ao centro de todas as coisas, que é o Senhor. Que a gente quebre altares, que a gente quebre outros deuses que o nosso coração fabricou e colocou no lugar do Senhor, e que a gente possa também honrar o Senhor e te adorar com o nosso tempo. Que a gente possa criar disciplinas, Deus, para ter tempo de oração e tempo de leitura das Escrituras, Pai. E que a gente possa fazer com que isso seja inegociável na nossa semana. Assim como agendamos na semana encontro com amigos, assim como agendamos na semana momentos para estudar para uma prova, assim como agendamos na nossa semana momentos para estar em lazer, para jogar futebol, que a gente também tenha na nossa agenda os momentos que vamos parar para sentar aos teus pés. Os momentos que vamos parar para sentar aos teus pés, como Maria fez. Maria sentou aos teus pés e escolheu a boa parte, te ouvir, Senhor. E que a gente seja como Maria, Pai. Que a gente sente aos teus pés para ouvir o Senhor. E que quanto mais ouvirmos o Senhor, mais a fé aumente em nosso coração, mais essa fé seja amadurecida em nosso coração. Te agradecemos nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.